queria avisar que nesse podcast terão spoilers de alguns filmes da DC Comics. DC Comics. DC Movies. Esse podcast vai ter spoilers de Aquaman, Homem de Aço, Shazam e... qual que vai ter mesmo? E pequenos spoilers de Pokémon Detetive Pikachu. Sim.
Beleza! Beleza!
Então, bora pro pop.
Pop, pop, pop! Sejam bem-vindos a mais um podcast. Nosso terceiro episódio. Qual que é o tema de hoje, Henrique?
O tema de hoje é...
Desvendando o futuro dos filmes da DC.
Desvendando o futuro dos filmes da DC. Como assim? O que, que é isso? A gente vai falar.
Oh, meu Deus! O que eles vão falar?
A gente vai falar como a gente acha que vão ser alguns futuros filmes da DC. E três futuros filmes da DC e dois possíveis filmes futuros da DC. A gente vai explicar quando a gente chegar nos dois últimos. Mas, basicamente, a gente vai falar qual que a gente gostaria que fossem os atores, qual a atual situação da produção desses filmes e o elenco. A gente vai falar qual a gente gostaria que fosse o elenco. E falaria a história que a gente gostaria que tivesse no filme. Então, em primeiro lugar...
Recadinho da semana! Para-pa-pa-pa-pa! Essa é a música do McDonald's, agora que eu percebi. Semana passada a gente prometeu uma live, mas não deu pra fazer, porque deu problema no programa. O programa que a gente usar pra gravar deu problema e a gente não conseguiu fazer a live. Mas a gente vai continuar fazendo veredito semana que vem.
A gente vai fazer veredito semana que vem e depois da semana e depois da segunda parte do sistema, que é depois da semana que vem? Eu não lembro. Não, é depois da semana que vem.
Uhum. Que aí vai ser nosso sexto episódio, vai ser sobre fandom.
Ah, tá. É depois da semana que vem.
Vai ser o veredito da segunda parte. Aí vocês ficam com esses dois vereditos aí.
É mais ou menos um dia depois de amanhã. Uma semana depois. Ah, deixa essa tela feia. Tá, então agora bora pro primeiro tema, que é o filme da Batgirl. Batgirl, como
cara. Eu já vou lançando, já vou acusando o golpe, como diria Virso e Rick. Eu acho que a Batgirl tem que ser a Kristen Stewart. Por motivos... Sim, velho. É porque teve essa treta aí, né, que saiu a notícia na Galileu uns 2 anos atrás. Aí, mano, eu tava analisando isso e falei, mano, ia ser muito foda, velho.
É porque... tem alguma...
Seria tipo a Kristen Stewart de cabelo curto, só que ruivo.
Na verdade, a Kristen Stewart é de cabelo curto. Ah, você tá falando da Batwoman, não da Batgirl. Ah, tá. Não, você tá falando da Batwoman. Peraí.
Não, meu Deus, do que a gente tá falando? Eu tô falando de Batgirl, velho. Eu tô falando da Kristen Stewart ser a Batgirl com cabelo curto e ruivo.
Não, a Batgirl...
Cara, esse é o podcast, esse vai ser o... Mas eu quero que ela tenha o cabelo curto. Você, eu vou criar o filme.
Mentira. Milhões de anos,
tá vendo? Ai, tá bom. Então ela tem o cabelo longo no filme. Foda-se.
Pronto. Tá. As favoritas pra fazer a Batgirl são a Kristen Stewart, a Karen Gillan, que faz a Nebula, que atualmente ela é a mais favorita de todas. A Daisy Ridley, não sei como se pronuncia, que é a Rey.
Ridley.
E é a Emma Stone, que ficou bem conhecida por fazer a Gin Stacy. A menina do La La Land é melhor.
Personagem em iCarly.
O Rodrigo, se ele fosse montar o roteiro, o elenco, ele misturaria, né? Nós misturaríamos com o Batman do Robert Pattinson. Ele vai falar qual vai ser o elenco dele, e aí depois eu falo o meu. Fala aí o seu elenco. E acho que a última, a vilã principal, você vai ter que copiar de mim. Ou não?
Cara, porra, isso vai ficar no podcast. Todos esses erros vão ficar no podcast. Ah, vai sim. Agora que eu falei que vai ficar no podcast, vai ficar. Bom, Eu acho que a Batgirl tem que ser a Kristen Stewart ou a Daisy Ridley, que eu achei que... Eu acho que vai ficar muito foda também.
Eu curti a ideia da Karen Gillan como Batgirl.
Eu achei a menos, menos da hora de todas.
Batgirl.
Bom... Bom, o Batman seria o Robert Pattinson. O Alfred seria o Andy Serkis, que é o Gollum do Senhor dos Anéis. Gollum/Sméagol.
Peraí, cara, uma coisa. O que você falou até agora? Porque deu uma cortada no seu áudio pra mim.
Mano, eu acho que meu áudio deve ter travado aí no episódio, então eu vou repetir. Se o Batman seria o Robert Pattinson. Vai ficar, mano. O Batman vai ser o Robert Pattinson. O Alfred vai ser o Andy Serkis, que é o Gollum/Sméagol do Senhor dos Anéis.
Eu gosto mais de Sméagol.
O Mr. Freeze.
É meu precioso. Nossa, que pedra boa. Vai continuar.
Tá bom. O Mr. Freeze, que a gente pensou em ser um dos vilões, que eu acho que devia ser o vilão principal.
Não devia, não. Continua.
Vai ser o Bruce Willis.
Sim, porque sim, ele combina com o Mr. Freeze velho.
E o Comissário Gordon é o Jeffrey Wright, que é o cara que vai fazer ele também no The Batman. Faltou alguém?
Faltou a que você não curtiu que eu colocasse, mas eu coloquei.
Que eu não achei muito da hora.
Que é, eu posso falar isso aqui já, que você não achou muito da hora?
Fala!
Que é a Lady Shiva. Lady Shiva, que seria a vilã principal do filme, que ela seria interpretada pela Lisa Loven Kongsley.
Ah, ceboso!
Essa Lisa Loven Kongsley, ela fez uma das Amazonas em Mulher Maravilha. A gente estaria reaproveitando a atriz, mas personagem.
Mas ninguém liga, não tô zoando. ninguém liga, tá ligado? Mentira.
Agora falando da atual produção desse filme, lembrando que esses atores, atrizes e atores que a gente acabou de falar são coisa que. Tudo que a gente falar aqui, nós vamos criar. Nós vamos falar. E como é que podia ser? Menos a parte da atual produção. A parte da atual produção é a gente falando o que realmente está acontecendo com esse filme na atualidade. E essa parte que eu vou
falar. Exato! Eu estourei atualmente, um pouco
alto.
Desculpa,
seres humanos
que estão
dormindo. Atualmente, em Batgirl, se eu não me engano, eles estão desenvolvendo o roteiro, mas a roteirista e a diretora, acho que já, se eu não me engano, já estão definidas. E agora está passando por várias aprovações. E o roteiro está passando por várias aprovações, e aí eu fico com medo, né? Porque da última vez que o roteiro estava sendo revisado muitas vezes, foi no Batman do Ben Affleck. Mas agora falando de uma parte que nós inventamos mesmo para esse filme, vamos falar sobre como seria esse filme. Eu posso ler
a plot do filme.
Basicamente, nós introduziríamos a Bárbara Gordon logo no início do filme, e ela seria meio diferente dos quadrinhos. Eu vou ler aqui uma coisa que eu escrevi. Bárbara Gordon é uma menina muito forte do filme. Que após a morte da sua mãe, que quando ela ainda era pequena, por um assaltante, ela vai morar com a tia em Bloodhaven. Pra quem não sabe, Bloodhaven é a cidade em que o Asa Noturna atua, só que ele não atuaria no filme. Por que não?
Porque o Asa Noturna vai estar no... O Asa Noturna não vai estar no filme.
É provável que não. Lembrando, provavelmente esse filme seria lançado... talvez depois de um The Batman 2, eu não sei. O roteiro desse negócio tá uma birosa.
Não, provavelmente depois do The Batman 1, antes do The Batman 2. Porque The Batman 2 já ia introduzir Robin, tá ligado?
Eu não sei, sabe? Por causa que, tipo, esse filme já era pra ter sido lançado antes de Liga da X, pra você ter noção. Então.
O The Batgirl?
Então tá meio conturbado.
Era pra ser do Snyderverse?
Cara. Mano, você tem que botar uma coisa na sua cabeça que você falou no último podcast. Mano, tudo que sai em live action da DC ou animações que tem relações com live action, tudo é do...
Tá, mas eu tô perguntando se é do Snyderverse.
Uma coisa, Snyderverse foi uma coisa que o Snyder idealizou, nem tem esse nome. era para ser o principal do World of DC. E outra coisa, ele só falava o que as pessoas ali tinham que fazer para determinado personagem ou o que não tinham que fazer. Para seguir ele, inclusive a Patty Jenkins falou que ela, que foi muito divertido encontrar essas brechas, né? Patty Jenkins é a diretora de Mulher Maravilha. Ela falou que foi muito divertido tentar burlar essas brechas, sabe? Fazer um filme no passado, mas bem no passado, pra nenhum daqueles personagens tá vivo, né, no momento, só a Mulher Maravilha, né? Eu acho bem legal como a Patty Jenkins fez, mas voltando pra Batgirl, eu acho que não faria muito parte do Snyderverse, sabe? Acho que seria uma coisa mais fora, mas ainda no World of DC. Porque seria atualmente, né, inclusive. Vou continuar lendo. Barbara Gordon é uma menina muito forte e determinada, que após a morte da mãe, quando ainda era pequena, vai morar com a tia em Bloodhaven. Após um assaltante entrar na casa da tia, provavelmente procurando joias de Amazon, que, né, assaltantes procuram, ela mata. Ele acaba se frustrando e matando a tia dela, né? E assim, a Bárbara acaba indo morar com o pai. Ela estaria com aquele negócio meio de adolescente rebelde, tipo, sendo interpretado por uma adulta. Uau! Basicamente isso que acontece.
É tipo o Bender no Clube dos Cinco, que é um cara de 15 anos sendo interpretado por um de 36.
Basicamente. Só que com mulheres. E ela vai morar com o pai, que é o Jim Gordon. E agora que entra pras polêmicas. Ah, mas o Jim Gordon, não sei, o Mizu Bebé, meio, porque isso é só blá 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 blá. Primeiro que essas atrizes são favoritas, porque provavelmente isso não vai fazer parte do universo do Matt Reeves. A gente só tá falando que a gente gostaria que fosse assim. E outra coisa. Agora entra o spoiler de Detetive Pikachu. Pra quem não sabe, o Detetive Pikachu, na verdade, é o pai do moleque que tá trabalhando com o Detetive Pikachu, só que dentro do corpo do Pikachu.
Isso eu não sabia.
Desculpa pelo spoiler. Mas, e a Ryan...
Não, tô nem aí, velho. Provavelmente nunca vou ver esse filme.
Ryan Reynolds é branco, meio óbvio. E o menino é negro, meio óbvio. Aí eles dão uma explicação meio óbvia. É a mãe.
O menino não é asiático? Ah, não, o menino é negro.
Não.
Nossa,
não.
Confundi completamente, velho. Eu nunca vi esse filme.
E aí eles dão uma explicação que é a mãe, não sei o que, tudo mais. Essa seria a explicação, sabe? Basicamente, e ela vai morar com o Jim Gordon em Gotham, e ela fica sabendo de um vigilante morcego que ela mora em Bloodhaven. As informações não chegam em Bloodhaven, então ela não sabia que o maluco vestido de morcego tava por aí explodindo pessoas. Piada do trailer de The Batman.
Explodindo? Eu não entendi isso, mas ok.
Basicamente é por causa que o Charada colocou uma bomba dentro de uma pessoa só por causa do Batman, e no trailer mostra que provavelmente essa pessoa explodiu.
Eu lembro disso.
Ela acaba vendo esse vigilante morcego e ela acaba. Esse vigilante morcego acaba salvando ela e elogiando que ela é muito forte e tudo mais, que ela estaria ali brigando com os assaltantes que estavam assediando uma mulher. Alguma coisa assim. E agora fica aquele momento de silêncio, porque o Rodrigo quer que eu continue falando, achei que ele ia falar. Vou voltar pra lá.
Todo episódio tem esse momento. Todo mundo fica quieto por uns 10 segundos, assim, olhando pro nada, tipo...
Inspirada pelos atos do Batman e pelo seu pai, né, está trabalhando com ele mesmo, a polícia, achando meio errado, talvez... ela se inspira muito neles e ela cria o próprio uniforme dela de Batgirl. Eu adoro falar Batgirl. Batgirl. E ela acaba indo combater o crime e tudo mais. Ela quer combater o crime, ela quer ajudar as pessoas, sabe? Eu sinto bem muito dela, por causa que ela sente que o pai dela tá meio distante com a polícia, mas ela não gosta muito disso, mas ela admira isso do pai dela. E ainda assim, ela admira o Batman por tudo mais, sabe? Ele é um vigilante de Gotham e tudo mais, tudo mais. Nessa parte, eu também coloquei aqui. O filme mostraria a origem do Mr. Freeze com algumas modificações. Por quê? Teria umas modificações, tipo, que... por causa de uma pesquisa do Mr. Freeze, que é a Nora Freeze, que é a esposa dele, acabou contraindo uma bactéria mortal. E ele acaba tendo que congelar ela. E num incidente, a cápsula que ela estava meio dá uma sobrecarga. E ela meio que explode numa sala fechada. E acham que ele morreu, só que não. Ele acaba ficando dependente de temperaturas
abaixo de zero. Drogas pesadas. Eu falei drogas pesadas e você tem temperatura abaixo de zero.
E aí ele acaba criando um uniforme. E ele quer conseguir a cura pra sua esposa. Já que o cara pra quem ele estava trabalhando acabou falando pra todo mundo que ele tinha morrido, já que ele não tinha morrido, né? E falando que eles podiam pegar a pesquisa dele, já que ele queria a pesquisa da criogenia pra ganhar dinheiro e tudo mais, enquanto o Mr. Freeze só queria essa pesquisa pra salvar a esposa dele, e ele acaba indo atrás desse cara, né? Também porque a esposa dele tá morrendo e tudo mais. Também teria, depois disso, teria modificações na história da Lady Shiva. Ela seria conectada com a Liga dos Assassinos, né, do Ra's al Ghul. Só que não apareceria Ra's al Ghul, não apareceria Talia al Ghul. Ela faria parte de uma Liga dos Assassinos e ela foi expulsa dessa liga. E ela estaria indo atrás de algo chamado Lázaro. Que é uma coisa que pode conceder vida eterna para as pessoas.
Ela está indo atrás do Lázaro Ramos, ator da Globo.
Lázaro do Poço de Lázaro.
Só uma coisa, eu já tinha falado, eu não sei, eu não falei isso no podcast ainda, mas talvez aí, falando pra galera, fiquem ligados no canal de lives, porque talvez sábado tem uma live, talvez, a gente tá vendo aí se vai dar, talvez dê dessa vez.
Já pega qualquer uma surpresa.
Pá, no meio do podcast o cara mete uma dessa.
E ainda.
Talvez seja a live no sábado.
E ainda fala, cara, lembra da live que a gente combinou? Você que tem que fazer, né?
É porque é no computador, você que tem o computador do grupo. Mas não vamos ter, não vamos lavar roupa suja no meio do podcast.
Tá, voltando.
Até porque nossa roupa está limpa.
Piada mais. A Batgirl, depois dessa mini origem da Lady Shiva mostrando que ela ia meio que contra as regras da Liga dos Assassinos, Liga das Sombras, tanto faz, ela acaba sendo expulsa e ela acaba indo atrás de um líquido que pode dar vida eterna para as pessoas que chamam Lázaro. E aí, ela acaba ficando tão
obcecada. As pessoas que chamam Lázaro?
Não, um líquido.
Eu não entendi direito.
Ela acaba indo atrás de um líquido que se chama Lázaro. Para. Buguei agora. Para provar o seu valor para a Liga dos Assassinos. Esse líquido, ele pode conceder vida eterna. Só que ela tava tão obcecada com isso, ela acaba ficando obcecada. Ela acaba começando a ficar obcecada com a vida eterna. E aí ela acaba começando a querer aquilo para ela. Pra ela se provar superior a todo mundo que existe, sabe? E ela quer isso, porque ela quer se tornar uma assassina agora por si só. E basicamente isso, ela tá indo pra Gotham por causa que ela acha que Bruce Wayne sabe onde esse Lázaro está, porque ele já se conhece. Isso vai ser explicado, isso iria ser explicado depois. A Batgirl estaria enfrentando, né, ali na rua, bandidos comuns. Ela estaria com alguns equipamentos que ela mesma fez. E seria a primeira roupa dela do filme. Seria uma roupa mais simples, com mais roxa, sabe? Sabe aquelas roupas roxas da Batgirl? Então,
sim.
Seria mais ou menos aquilo. E ela teria pego...
Uma coisa pro nosso público. Coisa pro nosso público e pra você. Eu vou sair aqui do podcast durante um minuto, mas você continua falando. Eu não vou sair, literalmente. Eu só vou buscar um negócio. Mas continua falando.
Tá.
Ok.
A Batgirl tá enfrentando esses maluqueiros na rua e ela acaba vendo um raio de gelo e acaba indo até lá por causa que tem alguém gritando, que é aquele cara que roubou as pesquisas do Mr. Freeze e tudo mais. E aí, né, ela acaba indo até lá, só que nesse momento, na Batcaverna, o Batman acaba recebendo uma ligação do Gordon dizendo que isso tá acontecendo e tudo mais, tem né, alguém atacando um cientista famoso, né, com alguém atacando com uma arma de gelo, um cientista famoso. E que era pro Batman ir até lá. Só que a Batgirl já tava lá e ela acaba enfrentando a Mr. Freeze, só que ela se dá mal. E aí, o Batman chega lá e o Batman e a Batgirl têm o primeiro contato e o Batman diz, e o Batman acaba sacando que aquela era aquela menina que ele tinha visto no beco um dia daqueles. E aí, os dois lutam contra o Mr. Freeze, só que o Batman se dá bem mal e a Batgirl acaba tendo que levar o Batman pra, tipo, algum lugar, tirar ele de perto, e ela acaba pegando o grappling hook, tem uma cena dela tentando aprender a usar o grappling hook, mais ou menos parecida com uma cena de Homem-Aranha no Aranhaverso, em que o Miles acaba levando com teia um Peter Parker desmaiado pela cidade e tudo mais. Seria mais ou menos assim, sabe? Basicamente. Ela teria... Nossa, eu tô assim meio sem fôlego. Teria toda essa cena dela levando lá. E ela acaba descobrindo quem é o Batman, né? Por causa que ela tá tentando, né, arrumar umas feridas dela. E ele tá bem congelado. E ele provavelmente ia morrer ali. E ela acaba tirando a máscara dele rápido e acaba descobrindo que é Bruce Wayne. Nossa, cena de revelação que basicamente todo filme tem. Mais ou menos isso. Enquanto isso, a Letiva chega em Gotham e ela vai, e ela tá indo atrás do Lázaro e tudo mais. E ela acaba pegando as informações sobre o Bruce Wayne e deduz rápido que ele é o Batman. Basicamente isso. A Bárbara e o Bruce conversam um pouco sobre tudo que tá acontecendo, e a Bárbara se apresenta como a filha do Comissário Gordon e tudo mais. E o Batman já fica meio preocupado, tipo, opa, não. Seu pai já disse que nada de combater o crime pra você e tudo mais. Ele tenta segurar ela e ele acaba meio conseguindo. E ele mesmo, todo feridão, todo acabado, acaba recebendo uma denúncia de que alguém escreveu o nome do Batman com sangue nas ruas de Gotham. E ele vai até lá e a Lady Shiva, né? O Batman vai até lá e a Lady Shiva. Nesse momento, o Alfred e a Bárbara se conhecem mais um pouco, né? Porque o Bruce teria levado a Bárbara pra Batcaverna e tudo mais, pra tipo, ei, menina, né? Tipo, ele quer afastar, só que ele só juntou ela mais ainda. Basicamente isso, né? E a gente sabe que o Alfred, ele mesmo não gostando de que crianças adolescentes...
O Alfred é o Andy Serkis!
O Alfred, ele
só fiz isso pra avisar que eu tô de volta.
O Alfred,
é um bosta.
O Alfred, ele nunca gostou de crianças combatendo crime. Então, mas tipo, crianças e adolescentes que são interpretadas por adultos, ele nunca gostou que eles combatessem o crime. Mas ele vê ali que o Batman tá pesando e tudo mais, ele estaria num período mais agressivo dele, provavelmente pelos eventos de The Batman, só que a gente não vai entrar em detalhes aqui, porque a gente não sabe do filme, então. A gente não sabe.
Que é spoiler, filme. Spoiler de algo que não lançou.
Não, spoiler de algo que não lançou. Mas ele estaria mais violento. Então, né, o Alfred acaba arrumando ali umas feridas da Bárbara e fala que é melhor ela ir ajudar o Bruce e tudo mais. E o Bruce chega lá e ele reconhece a Letiva. E aí tem uma cena de quando eles conheceram que o Bruce, ele foi treinar, tipo, nas montanhas e tudo mais. E, tipo, nas montanhas lá, ele encontrou a Liga dos Assassinos. E ele tentou treinar com a Liga dos Assassinos. Só que já que tava meio que um conflito dentro dele, eu vou matar ou não e tudo mais, ele acaba saindo da Liga dos Assassinos.
Meu Deus, que pesado.
O que, eu vou matar ou não? É um filme da Batgirl, que é basicamente o filme do Batman. Suave.
Não, porque eu tinha entendido outra coisa. Tinha entendido. Vou me matar ou não.
Vou matar ou não. E ele acaba saindo, mas aí a Lady Shiva e o Bruce se conhecem. E o Bruce já percebe que a Lady Shiva, ela é muito cruel. Tipo, muito cruel mesmo. Então ele...
Crueldade paga.
Nossa, que velho peixe.
Não sei, velho.
Só que antes do Bruce sair, ele acaba roubando um mapa onde falava onde um líquido chamado Lázaro estava. E era isso que a Letiva queria, já que ela viu ele roubando aquilo. A Letiva e o Batman acabam batalhando, só que de novo o Batman se dá mal. A Batgirl chega, ela acaba tendo uma batalha contra a Letiva, ela até se dá um pouco bem, mas nada demais, por causa que não sei, talvez uma adolescente consiga desviar mais de golpes de adultos com sangue no zóio. Provável. Enquanto isso,
só queria avisar uma coisa. Quando essa quarentena acabar, eu queria avisar pra todo mundo aí que vai ter provavelmente lives uma vez por mês. Tipo, vai ser mais fixo esse bagulho de uma vez por mês quando a quarentena apagar. Quando a quarentena acabar, provavelmente vai ser mais fixo esse bagulho de live uma vez por mês, porque aí a gente vai se encontrar e vai ser mais fácil de gravar.
Tá. Posso continuar?
Continue, man!
Nesse período em que o Batman tá apagado, a Batgirl não tem muito tempo de levar ele pra Batcaverna. Só que aí, o Comissário Gordon chega e tá tipo, o Mr. Freeze tá atacando uma empresa de tecnologia de lado e a Lady Shiva. É, ela conseguiu meio que apagar a Lady Shiva por um tempo, jogando ela meio que numa fábrica de alguma coisa que a Lady Shiva fica meio distraída, sabe? Ela acaba falando pro Gordon, né, o pai dela, só que... Né, ele não sabe que ali a Bárbara, ela fala pra ele cuidar do Batman, que tá desmaiado. E aí ela vai atrás do Mr. Freeze e tem a batalha final entre Batgirl e Mr. Freeze. Ela acaba derrotando ele, entregando ele pra polícia, só que aí, né, a Lady Shiva já tinha saído e tava meio que ali lutando entre aspas contra os policiais. Policiais só atirando e tudo mais. E ela ali, maluca, com uma espada. E aí tem a luta final entre a Batgirl e Lady Shiva, só que, né, essa luta acontece mesmo e a Batgirl ganha por causa que a Lady Shiva, ela quase mata o Gordon, e aí, né, vem ali seu pai quase morrendo, ela ali, ela fala, tipo, não, tipo, ela já perdeu a tia, já perdeu a mãe, sabe? Então, pessoas que ela se importavam, e aí ela vai lá pra cima da Lady Shiva e ela acaba derrotando a Lady Shiva com o poder do protagonismo. E o filme acaba com o Bruce aceitando treinar a Bárbara, e acho que podia ficar assim. O que você achou desse mini roteirozinho que eu fiz?
Cheio da hora. Top. Foda. Legal.
Nosso tempo dele já... Acho que ele já deu um tempo de um podcast normal, né?
De um mini podcast. A gente normalmente faz, tipo, meia hora.
Normalmente a gente fez um vídeo de meia hora e o outro de uma hora.
Um foi de meia hora, o outro foi o dobro.
Não. Agora vamos falar do próximo filme, que agora você vai falar mais dele.
É Aquaman?
Aquaman 2. Fala aí.
Por que eu vou falar mais dele? Eu nem vi Aquaman 1.
Fala do elenco.
Tá, é o Jason Momoa.
Como?
É o...
Como? Você tem que falar Jason Momoa. Como?
Como Marcelo Bonfá. É lógico que é como Aquaman, velho. É a... Esqueci. Gente, eu vou dar uma mini olhada aqui.
A atual situação de Aquaman 2, ele foi meio que brevemente anunciado no DC Fandom. Ele já tinha sido falado antes. Mas no DC Fandom, no início do painel de Aquaman, né, que tá lá o ator do Warner e o diretor do filme pra conversar sobre o filme, né, como foram feitas as cenas, e no início o apresentador fala que em 2022 a gente pode esperar a sequência de Aquaman, né, a gente pode esperar Aquaman 2, e ele falou basicamente isso. E a trama a gente inventou por causa, a gente pegou pela cena pós-crédito do primeiro filme, pelo que a gente acha que vai acontecer. E por também mera invenção. Nossa, que cara. Shazam 2. Shazam 2, né? O nosso terceiro tema aqui do podcast.
Só lembrando, quantos filmes que vão ser que a gente vai especular hoje?
É melhor não falar isso agora, porque eu não tenho certeza. Porque o Aves já tem na
decisão. Tá, eu vou deixar esse você falando isso no podcast.
Não, por favor. Não, por favor. Tá pedindo, pelo amor de Deus.
Porra, é muito trabalho pra cortar e já são 10 da noite, eu tenho 2 horas pra editar essa porra.
O problema é seu.
Pronto, agora eu já vou ter que cortar mesmo. Foda-se, vai.
Shazam 2. Atual. Agora vamos pro terceiro tema desse podcast, que é Shazam 2, Fury of the Gods, que é pelo título que eles anunciaram no DC Fandom. A gente semana que vem, inclusive, vai falar do DC Fandom. Da cobertura, a gente vai fazer uma cobertura completa do que aconteceu no Hall of Heroes. E vai falar até também de algumas coisas que podem acontecer no negócio, na segunda parte, só que bem brevemente. Voltando para Shazam 2.
Exactly.
Durante o painel dos bastidores de Shazam, eles anunciaram o Shazam 2 e, pelo que deu a entender, o nome vai ser Shazam, Fury of the Gods. E aí, a gente fica imaginando, cara, mas, quem vão ser os vilões desse filme? E meu quadro do Coringa, eu jurei que o Coringa do Jared Leto desse quadro fechou a boca. Ok, dei uma arrepiadinha. Vou voltar ao normal. Esse filme, ele tá sendo bem
O complicado. Henrique está sendo assombrado por fantasmas assassinas.
Esse filme, ele vai ser... Muita gente tá falando, vai ter Henry Cavill, não vai ter Henry Cavill. Eu acho que vai ter Henry Cavill, mas vai ser tipo uma mini participaçãozinha, tipo, muito curta, sabe? E não vai fazer parte da história do filme. Agora, indo pro... A gente não sabe também, acho que esse filme tá em pré-produção. Eles devem estar ali arrumando...
Desculpa pelo barulho, problemas técnicos.
Pelo que eles falaram no filme, parece que tá em pré-produção, tá passando pelos estágios finais pra depois começar a se gravar. Então, o elenco. Vamos criar um elenco aqui que basicamente é a maioria das pessoas que estavam no último filme. Já que ela vai, volta, fecha, zam! Meu raio está meio atrasado, mas aqui. Billy Batson vai ser Asher Angel. O ator é Asher Angel e o personagem é Billy Batson, que quando grita Shazam, vira Shazam. Ou Capitão Marvel, depende da sua preferência. Os irmãos e irmãs do Billy, todos vão estar de volta no filme, com seus atores mirins e seus atores versando Shazam. Desculpa pelo spoiler. Eu avisei no início que ia ter spoiler.
Fala, Cutila. Tá, vai, fala.
Os irmãos do Billy vão ter nas duas versões, Shazam e normal. O Dr. Silvana, que vai ser um dos vilões principais do filme, que também foi um dos vilões, foi o principal vilão do último filme, junto com os Sete Pecados Capitais, ele vai ser interpretado pelo Mark Strong. E o Senhor Cérebro, ele vai voltar sendo o vilão principal do filme, né? Que é aquela lagarta que tem super inteligência, sim, é um vilão do Shazam.
Cara, que Sete Pecados Capitais é o pior nome do mundo.
Faz sentido.
Mas o nome pra uma pessoa só.
Não, Sete Pecados Capitais são os Sete Pecados Capitais da história. Os Sete Pecados Capitais se unem com o Dr. Silvano e eles fazem caos. São todos os sete.
Salacutila, lacutila, litofaça. Vai, continua.
O Senhor Cérebro, ele vai ser o vilão principal do filme. Eu não sei quem dublou ele, mas ele estaria de volta no filme. Isso está certo. E o filme gira em torno do tipo... seria logo depois do final, vai ser uma pós-crédito de Shazam 2, onde o Shazam traz o Superman lá pra escola do... Esqueci o nome do irmão dele, lá. E seria logo depois...
Billy, não.
Esqueci o nome dele. Que nos quadrinhos originais chamava Capitão Marvel Jr. Que seria
Junior.
Shazam Jr.? Não sei, Shazam Jr.
Talvez. Sandy Jr.
Sandy Jr. é uma pessoa
só. Edinaldo. Pereira.
O filme girar em torno lá.
A gente vai chamar o irmão dele de Edinaldo Pereira.
Logo depois daquela cena com o Superman daria uma dica pra ele sobre ser um super-herói e iria embora. Ele ficaria rolando na cabeça. Nossa, o Superman deu uma dica sobre como ser um super-herói, sabe? Basicamente isso. E aí, o que aconteceria é que o Senhor Cérebro ajudaria o Dr. Silvana a sair da prisão e eles começariam a planejar algo contra o Shazam. É que o Senhor Cérebro, ele quer meio que a dominação mundial. Teria toda uma explicação por causa disso, a origem do Senhor Cérebro lá dentro da fortaleza do Mago Shazam, que ele aparece no primeiro filme bem brevemente lá. E aí, depois do incidente lá do Dr. Silvana, ele ganha os poderes e tudo mais, ele fica com super inteligência. E o Dr. Silvana, ele quer vingança contra o Shazam e ele ainda quer ter os poderes do campeão. Basicamente isso. Essa seria a trama principal do filme, o Shazam lutando contra o Senhor Cérebro e o Dr. Silvana. E bom, acho que seria um filme legal, o Superman só apareceria bem no iníciozinho mesmo. E o Shazam e os irmãos dele, né? Em versão Shazam, estariam todos, tipo, querendo retomar o conselho dos magos lá e tudo mais, foi destruído pelo Adão Negro. É, isso fala no primeiro filme, mas bem brevemente, provavelmente eles vão aprofundar mais isso no filme do The Rock, The Wayne Johnson, brincadeira, Dwayne The Rock Johnson.
The Rock!
Dwayne La Pedra Johnson, manda na DC Comics.
Dwayne La Pedra.
Nossa, você não entendi.
Foi isso.
O Shazam e os irmãos do Shazam estariam querendo no filme restaurar os magos lá, né, que foram destruídos pelo Adão Negro. Mas eles não sabem direito, né? Isso foi mostrado no final do primeiro filme. E eles estão tentando fazer isso. E o filme teria um destaque muito grande nos irmãos dele, principalmente na Mary e no Edinaldo Pereira.
E no.
Bom, seria basicamente
Pereira.
E Fear of the Gods, eu tive uma ideia que eu acho que seria legal. Que seria que os deuses, né, que dão os poderes para o Shazam, para o campeão de Shazam, né, eles estariam meio que, tipo, os poderes desse deus estariam meio que conturbados, sabe? Estariam meio que não funcionando direito e indicaria que alguma coisa como, tipo, os deuses não estão felizes com o que os campeões de Shazam estão fazendo. E que Shazam não escolheu um campeão puro de verdade, né? A Billy seria puro de verdade. E por isso que o filme chamaria Fear of the Gods. E teria uma mini cena pós-crédito mostrando o Adão Negro, cara. Teria uma mini cena pós-crédito mostrando o Adão Negro. Mostrando também.
Mas o filme do The Rock não vai vir primeiro?
Então, sim. Seria um tipo uma
cena. Então, pra que uma cena pós-crédito mostrando o Adão Negro, velho?
É pra indicar que eles são no mesmo universo. Tem uma coisa que não é confirmada, mas é bem provável que eles estejam no mesmo universo.
Mas é óbvio que é o mesmo universo. Ser humano, imagina. Sabe? Quem que vai fazer um filme do Adão Negro e um do Shazam e não botar no mesmo universo?
Quem faria um filme do
Coringa e
um filme
do Batman? Piroca dessa ideia!
Quem faria um filme do Batman e do Coringa e não botaria eles no mesmo universo?
Mas é que eles são de anos completamente diferentes. Eles têm 2 anos de diferença.
Inclusive, tem uma teoria de que o Coringa nesse filme, na verdade, estava mentindo pra entrar pro psiquiatra dele. E que, na verdade, ele estaria esse é um Coringa já evoluído, já com Batman e tudo mais, já loucão. E ele estaria contando uma história, uma daquelas histórias, tipo, piada mortal, genéricas dele, em que...
Tá, isso não faz o mínimo sentido.
Não, é por causa que no final do filme tem uma cena dos pais do Bruce morrendo, que não faria sentido na história do filme.
Ah, eu tô ligado, mas isso não faz o mínimo sentido.
É uma teoria, eu não estou falando que faz ou não, eu só falei de uma teoria que eu nem sei porquê, mas a primeira cena pós-crédito mostraria o Adão, a primeira cena pós-crédito de Shazam 2 mostraria um pouco do Adão Negro, e a segunda mostraria um indício
do Adão Negro.
Do Adão. E a segunda cena pós-crédito mostraria um indício da sociedade dos monstros. Pra quem não sabe, Sociedade dos Monstros.
Explica pra quem não sabe.
Pra você.
Filho da puta.
A Sociedade dos Monstros é um grupo de vilões do Shazam que luta contra o Shazam. É o sexteto sinistro do Shazam, só que é mais de 6 vilões. E eles chamam Sociedade dos Monstros porque normalmente eles criam monstros pra lutar contra o Shazam. Inclusive tem uma HQ muito boa que chama Shazam, Sociedade dos Monstros, que eu acho que o terceiro filme vai chamar Shazam, a Sociedade dos Monstros. E o Shazam.
Mano, esse boneco piscou. Tá,
foda-se,
continua. A gente está sendo amaldiçoados.
Mas é basicamente isso. Basicamente isso que vai ser o filme. Eu acho que o terceiro vai chamar Shazam, a Sociedade dos Monstros. E vai ter um filme chamado Adão Negro vs Shazam. Que não vai ser Shazam 3. Agora. Agora vamos para dois. Agora a gente vai para um filme. O nosso próximo tema, nosso quarto tema, vai ser sobre um filme que ele não está confirmado, mas por favor esteja, que é Homem de Aço 2. Como eu disse, como a gente falou no último podcast, né, o Rodrigo...
Homem de Aço é uma merda!
Eu curto o Henry Cavill.
Eu odeio Homem de Aço.
Eu já falei, eu curto muito a Amy Adams, como a Lois Lane. E eu acho que... é um
mas aí filme. Você gosta da personagem da Amy Adams, não do filme.
Mano, é a mesma coisa. Você gosta da Gina Stacy, da Emma Stone?
Não.
Como não?
Nem do filme,
não. Não,
caramba. Ah, é mentira. Ela foi a melhor Gina... ela foi a melhor Gwen Stacy que já teve de live action no cinema.
Só teve duas.
Teve outra? Essa era a minha piada, porque ela foi a única.
Ah, não, ela só teve
nossa,
duas.
Nossa, quebrei meu argumento.
Só teve duas.
Putz.
Teve a Bryce, teve a mulher do Jurassic World. E também teve a Beth Brand com o visual da Gwen Stacy, mas isso eu não quero mencionar. Falando de Homem de Aço 2, é óbvio que o Henry Cavill retornaria como Superman, Super-Menino, que é isso? A Amy Adams.
Superman parece o nome da versão árabe.
A Amy Adams retornaria como Lois Lane e o Lawrence Fishburne, acho que esse é o nome dele, voltaria como Perry White e o Jesse Eisenberg voltaria como Lex Luthor. E deixa eu explicar, antes de eu falar esse último, a Gal Gadot voltaria como Mulher Maravilha. Espera, segura o ódio. Bem-vindo de vocês.
Ah, meu Deus!
É, por quê?
Mas por que seria ódio?
Por quê? Porque tem gente que não quer que a Mulher Maravilha apareça em filmes que não assistem da Mulher Maravilha. Porque se você não sabe, a Patty Jenkins tem um contrato pra 3 filmes e ela falou no desfendo que depois do terceiro ela não vai mais fazer filmes da Mulher Maravilha. E meio óbvio que provavelmente Homem de Aço 2 sairia depois de Mulher Maravilha 3. Mas voltando, esse Homem de Aço 2...
Caralho!
Homem de Aço 2, eu tenho duas visões pra ele. Uma que seguiria pro lado do Snyderverse e outra que seguiria pro lado que a DC tá seguindo atualmente. Os dois seriam a Mulher Maravilha, eu vou falar dos dois separadamente. Inclusive, o do Snyderverse teria o Ben Affleck como Batman, mas já que ele não estaria nas duas versões, eu não coloquei ele aqui no elenco principal. Porque a Gal Gadot também não seria do elenco principal, mas já que é um nome grande atualmente. Esse filme exploraria muito. Nas duas versões, o lado. Nossa, tô pegando. Falei demais. Sem parar. Exploraria muito. Nossa, tô
sem parar? Patrocinados? Não, mentira.
Patrocinados? Agora, o podcast é patrocinado.
Será que estamos sendo patrocinados? Hora da propaganda! Sem parar!
Eu acho que a gente tá sendo patrocinado pela DC, pelo tanto que a gente vai falar de DC esses dias.
É verdade, eu acho que a gente tá sendo patrocinado pela
Mano,
estrela.
Inclusive, ó, pra ninguém falar que a gente tá sendo patrocinado, meu Deus, que foi? A gente tá gravando de quinta-feira. Que foi esse início de temporada 4 do Fortnite, mano? Cara.
Não sei, não gosto de Fortnite.
Eu gosto. É o único jogo mais que eu jogo atualmente.
Eu fudi com tudo.
E, mano, cara, esse jogo, cara, eu adorei. Cara, vai ter Galactus. Não, Galactus, acho que ele não vai ser um skin, mas acho que o evento ao vivo deve ser em relação ao Galactus. Mano, a skin do Thor
tá da DC?
Sinistra. Não, a skin do Thor tá sinistra na temporada.
Mas você acabou de falar o evento da DC em relação ao Galactus.
Não, o evento ao vivo vai ter relação ao Galactus, mano. Mano, essa temporada 4
você
do Fortnite.
Você falou da DC.
Essa temporada 4 do Fortnite, ela tá 100%.
Tem o Wolverine.
E ele é a skin secreta. É secreta entre aspas. Porque desde que o Deadpool é skin secreta, nenhuma skin é mais secreta. Elas só são bônus pra quem faz desafio. Porque tem gente que é ricão e compra o passe de batalha completo. Eu nunca queria fazer isso porque eu teria que gastar 200 e não sei quantos reais. E mais ainda.
Diz o cara que ia comprando todos os passes de temporada do Fortnite.
É porque os passes se pagam. Se você compra um passe normal de 950 e você upa ele até o final, de 950...
Calma, reais. R$950?
V-Bucks, dinheiro do jogo.
Ah, tá.
É 30...
Nossa, quase 20, que eu tenho um infarto.
É 20 reais, se eu não me engano. Menos, não é menos, é menos. Aí
por que a gente tá falando de Fortnite?
É pra não parecer que eu sou patrocinada pela DC. Aí,
por que a DC ia patrocinar a gente?
Vai que... quando você compra um passe de 950 e você faz todos os desafios e tudo mais, cara, se você chega no level 100, você ganha 1.500 V-Bucks. Ou seja, você vai ter pagado passe da próxima temporada, basicamente. Sabe? E se você
vai
e se você ir upando e não comprar mais nada sem ser relacionado aos passes, você vai ter passe eterno, sabe? Basicamente. Agora voltando ao assunto.
Tá, mas o Henrique é rico, só pra ajudar.
Eu não sou rico. Cara, eu nunca queria fazer isso. Comprar o passe completo de uma vez. Mas a skin do Wolverine
é top.
A minha skin favorita foi a da Mishka, porque eu sou suspeito pra dizer, eu adoro a Mishka. Menos as cenas atuais da DC, eu gosto de Jennifer Lawrence.
Da DC? Você acabou de falar dos filmes atuais da DC. Você tá muito. Mano, você tá claramente patrocinado pela DC. Você só fala da DC, velho.
Filmes atuais da Marvel. Ok. Vamos pra Homem de Aço 2. Vou falar
patrocínio. Ah, LX!
Vou falar primeiro do lado que iria pelo lado que a DC tá indo hoje, né? Filmes mais sozinhos, né? Sem estar conectados. Esse filme se passaria logo depois do... Nossa, Clark Kent misteriosamente voltou à vida. Quando o Superman também misteriosamente voltou à vida. Coincidência? Basicamente isso que as pessoas acham.
Eu acho que é coincidência, hein?
Tipo,
porque os dois não tem nada a ver um com o outro, né?
É tipo o Bruce Wayne sumiu. É, né? Um usa óculos.
É?
O Superman...
É tipo, um usa óculos e o outro não.
O Superman, ele tem uma outra visão. E esse homem claramente usa óculos. E eu fiz uma piada com um vídeo de Batman vs Superman, zoeira, que tem, e que foi feito pelos próprios atores lá no Jimmy, não sei o que, um programa de Estados Unidos, voltando. E realmente acho isso. Teria muito do relacionamento do Superman com a Lois Lane lá no Planeta Diário, e também da relação dele com o chefe dele. E ele tendo que equilibrar entre essa vida de repórter e a vida de Superman. Enquanto isso, né, o Lex Luthor...
E a vida de economista na Bolsa de Valores.
Inclusive, e aí, o Lex Luthor, ele teria se candidatado a prefeito, mas isso com meios... Porque ele está com meios sujos, né? Ele teria conseguido sair da prisão, como a gente viu nessa crédito de Liga da Justiça, e agora ele teria entrado para a presidência. E ele estaria, né, querendo fazer uma vingança contra o Superman.
I am Mr. President, Barack Obama.
Ele queria fazer uma vingança, né, ele queria ter uma vingança do Superman e tudo mais. E queria também estudar o negócio criptoniano dele. Lembrando que ele estudou os Zod, mas não foi muito a fundo. Foi mais superficial pra criar o Apocalipse. Ou o Tartaruga Ninja.
Hi, my name is Barack Obama.
E aí... teria toda essa treta entre Lex e Superman, e esse filme mostraria muito da inteligência do Lex, porque ele é o segundo homem mais inteligente da DC Comics, depois do Batman, meio óbvio. Sim, eu só pago a pau do Batman pra quem ainda não entendeu. Nesse filme também, o Lex poderia usar aquelas armaduras que estavam saindo. Cara, essas armaduras saíram como bonecos de Batman vs Superman, como bonecos de Homem de Aço, saíram como bonecos de Liga da Justiça, sabe? Boneco do Lex com a armadura.
Mas elas
então,
não apareceram.
É, então ela vai aparecer. Ela iria aparecer em Homem de Aço 2. Nós também teríamos mais do lado místico de Krypton, só que isso não tão aprofundado como foi Homem de Aço 2. Teria mais umas partes... Seria mais superficial. Teria um pouco do lado místico de Krypton, mas mais do lado de que o kryptoniano tem que representar a esperança e que a casa de El realmente é a casa mais esperançosa de Krypton. Isso também levaria a esse Superman a ser mais um símbolo de esperança, né?
E o Superman não ia ter bigode.
Você sabe que no Snyder Cut ele já não vai ter bigode, né? Não bigode.
Não, sério! Putz!
Eu não sei porque eles não, o Snyder Cut já não é a versão normal do filme. É, voltando. Voltando. Esse filme teria muito disso e também teria muito do Superman interagindo com outros heróis, como a própria Mulher Maravilha. E a Mulher Maravilha precedendo o filme mais brevemente pra falar com o Superman sobre todo o negócio da Liga da Justiça e tudo mais. Não da Liga da Justiça, tipo filme. Mas ela falaria mais superficialmente disso, sabe? Eles conversariam mais sobre a vida de super-herói um do outro. E como é equilibrar isso com uma vida padrão? Seria um filme muito sobre isso, do Superman. E a Mulher Maravilha estaria ali pra mostrar que todos os super-heróis são assim, porque a gente vê muito disso, mas com uma vida pessoal. Eu, tipo, vida pessoal, eu tô dizendo, não, eles não fazem muito isso com trabalho. Acho que, tipo, o que mais faz isso é o Homem-Aranha, sabe? Porque o Batman, ele realmente não tem muito o que disfarçar. É um filme bilionário.
Homem-Aranha.
O Batman, ele não tem muito o que disfarçar, né? Um ser bilionário medroso que sairia de todo o crime que estaria acontecendo. E aí, do nada, um...
Aliás, quem imaginaria que o Batman é o Bruce Wayne? Putz.
Mas o Batman não é o Bruce
Wayne. Só porque quando o Bruce Wayne vai viajar e o Batman... Batman some, não é por causa disso.
Não
é que eles foram viajar juntos.
É porque o Bruce Wayne, o Batman...
É que eles foram viajar juntos em férias, conversar sobre o filme novo do
Conversar sobre o filme novo do Batman, né? É Robert
Downey Jr.
Wayne
vai produzir. Foi
junto. Robert Downey das Patins que também fez.
Sim.
Pra quem não sabe, Matt Reeves é o Batman. Pra quem não sabe, Matt Reeves é o Batman. Vocês não sabem. E o Bruce... O Matt Reeves é o Bruce Wayne. E o Batman é o Batman. Batman e Bruce Wayne não são a mesma pessoa. Como diria... O Batman, em live Batman do filme, é o Bruce Wayne mora no sótão do Batman. Todos sabemos disso.
Dessa vez a gente falou de Batman Lego, não Batman Ego.
Cara, eu não acho que esse filme The Batman vai ser tão inspirado em Batman Ego, por causa que Batman Ego tem muito negócio que é uma conversa entre o Batman com a entidade que existe dentro dele chamada Ego. Eu vou explicar mais sobre isso em outro podcast, talvez em um vídeo. Não sei. Returns.
Aliás, já saiu o vídeo?
Cara, eu decidi dar uma mudada
canal?
No vídeo. Eu decidi dar uma mudada no vídeo. Eu achei que ia sair muito em cima do Half Heroes. E aí eu cortei todas as partes que falavam do Half Heroes. Deixei só as partes que falavam da segunda parte. E ainda por cima, eu fiz um outro trechinho falando um vereditozinho do Half Heroes, sabe? Fiz isso virar um vídeo, provavelmente vai sair na quinta ou na sexta. Não nessa sexta, na sexta que vem, antes do próximo, entendeu? Voltando. O Homem de Aço 2 seguiria muito pra esse lado. A versão dele, mais dos filmes atuais da DC, seguiria muito pra esse lado de mostrar conflito entre vida pessoal, trabalho e vida de herói. Seria muito disso. Já a versão do Zack Snyder, ele seria inteiramente ligado com Liga da Justiça. Seria um Superman depois dos eventos de Liga da Justiça. Esse Superman não teria conversado com Shazam ainda. E teria muito... A Mulher Maravilha e o Ben Affleck, né, com Batman aparecendo nesse filme, é mais pra conversar sobre a Liga e sobre todos os eventos que tiveram, como o Lobo da Steppe, como o Darkseid, que provavelmente o Darkseid iria estar... invadindo a Terra em pouco tempo. Eu não sei se realmente seria isso, por causa que o filme ainda não saiu, e o final do filme realmente foi um mistério pra muitas pessoas, já que a única coisa que a gente sabe do final do filme é que a Mulher Maravilha vai decapitar o Lobo da Steppe. Voltando.
Oh my gosh! Spoiler! Mentira, não é spoiler. Que a gente já avisou no começo do episódio.
Bom, cara, o filme do Zack Snyder é... É porque esse filme do Zack Snyder, o Zack Snyder já tinha pensado nele, entendeu? E ele já tinha falado que seria um filme bem conectado com o resto do universo. E o Lex Luthor continuaria sendo o vilão principal, né? Teria muito mais da Mulher Maravilha. E teria o Batman do Ben Affleck. E também teria esse negócio que eu disse antes do trabalho do Superman, né? Do Clark Kent entrando em choque com a vida do Superman. Uma coisa que eu esqueci de falar é que o Jimmy Olsen, sabe? O conhecido como fã número 1 do Superman. Conhece o Jimmy Olsen?
Sei.
Por favor, não diz que você não conhece o Jimmy Olsen, cara. Eu fiquei uma repúblico que você deu um tempinho pra falar.
Não.
Mas o Jimmy Olsen, tanto nas duas versões, começaria a suspeitar.
Quem que é Jimmy Olsen, velho? Pau!
Jimmy Olsen, cara. É o Homem-Aranha. Brincadeira.
É o Homem-Aranha.
Ele é meio que o fotógrafo oficial do Superman. Basicamente isso. Inclusive, por muito tempo, quando a Lois Lane...
Foi uma piada, eu sei quem que é.
Ah, tá. Ele também escreveu por muito tempo tudo que saía do Superman, quando a Lois Lane tava fora. Voltando, isso também quando a Lois Lane tava dentro.
Lembrando que ele não é uma pessoa real, ele é só um personagem.
É, voltando. É, dei uma chorada sobre normas estímulos em mundos super-heróis, onde invasões da Terra acontecem de dois em dois dias.
Ai, que pena que não tem alienígena vindo matar a gente!
Ou kaijus, né, lá no Japão. Isso também são alienígenas. Voltando. Kaijus, monstros gigantes no Japão. Ó.
Ai!
É, voltando. Teria o Jimmy Olsen, tanto nas duas versões, estaria como sendo o espetáculo Clark Kent ou Superman. Galera, nosso quinto e último não um filme, porque esse é um especial, que é, a gente vai falar sobre os filmes futuros da Arlequina. Como assim? Ainda não tá definido muito bem todos os filmes que a Arlequina irá aparecer. Mas a gente vai falar aqui rapidinho.
Um deles vai ser um filme solo, tenho certeza.
É, isso eu tenho certeza, que ela vai ter pelo menos dois filmes solo, cara. Posso falar isso? Eu posso arriscar assim?
Não sei se dois.
Mas eu acho que dois, cara. Eu acho que dois. Não sei.
É porque Birds of Prey já é meio que um filme da Arlequina. Ele foi tratado como um filme da Arlequina.
É, só que eu tô falando que, tipo, é um filme que não é muito solo dela. Ela narra uma história, mas em que ela é a protagonista, mas com outras mulheres, sabe? Basicamente isso. E eu quero muito filme solo da Arlequina. Por favor, pelo amor de Deus. Com a Batgirl. Pelo amor de Deus. É, voltando.
A Batgirl do Snyderverse pode ser a... Kristen Stewart.
Você acabou de falar que ele é Kristen Stewart. Não, deixa lá.
Eu quero Kristen Stewart como qualquer Batwoman. Não, Batwoman não. Batgirl.
Ó, eu acho que... Posso lá? Eu... A Batgirl... A Harley Quinn. Eu defino ela por versões. A versão da revista solo dela, eu chamo de versão retardada mental. É uma Arlequina que faz piada com tudo que existe e não existe. Ela faz, ela é tipo Deadpool, sabe? Ela tem canal no YouTube. Ela faz streams. Ela é maluca, mano. Ela, as histórias dela são todas.
Ela faz piadas. Live streams que nem a gente vai fazer?
Faz.
Meu Deus, é o nosso e próprio merchan, o nosso próprio programa.
E ela também é tratada como uma adolescente, quase. E essa versão mais doida, mais pirada, foi apresentada de um jeito um pouco mais leve em Aves de Rapina. E a segunda Arlequina que tem é a dos quadrinhos do Esquadrão Suicida, que é a Arlequina séria, a Arlequina dark, a Arlequina realista, que é uma Arlequina mais conturbada. Ela tem esse negócio das piadas, da comédia, mas ela é muito mais dark, ela é muito mais profunda. Eles exploram muito mais a relação dela com o Coringa, a relação abusiva que tinha lá e tudo mais, sabe? E tem a terceira Arlequina, que é a que aparece nas revistas do Batman, que é um equilíbrio entre a Dark e a retardada mental. É uma Arlequina que eu chamo de perfeita. É uma Arlequina muito boa. Eu adoro essa Arlequina. É muito bom. Ah, e outra coisa. A Dark, a realista, é a que normalmente aparece nas graphic novels. Mas ainda tem algumas graphic novels que aparece, que ela aparece como a retardada mental. E tem, tipo, Cavaleiro Branco, que ela aparece como a normal, sabe? Varia muito, mas normalmente é a realista usada para graphic novels. Também, Cavaleiro Branco agora tá virando um universo, né, próprio. Cara, eu amo Cavaleiro Branco. Acho que a única versão que eu ia gostar do casal Batman e Arlequina, sabe? Único.
Esse é o pior casal do universo.
E funciona.
Eu prefiro Batman e Mulher Gato.
Ah, Batman e Mulher Gato. Não, eu tô falando em Cavaleiro Branco. Funciona, mano. E eu fiquei chocado quando eu vi.
Eu
falei...
Eu nunca li Cavaleiro Branco.
Não é que funcionou. Pra mim funcionou. E eu realmente quero que Arlequina e Bruce Wayne fiquem juntos nesse universo. Oh, fazendo coração com a mão. É, voltando. Coração pro Ian McGregor agora. É, voltando.
Ioncast!
Ioncast!
Ioncast é o nosso meme. As pessoas vão ter que ouvir o primeiro episódio pra descobrir. Volte dois episódios pra descobrir o que significa Ian Kerr.
Tá, eu acho que Arlequina, a versão retardada mental dela, vai ser tratada em um filme solo. Eu acho que num filme solo eles podem. Porque essa retardada mental da Arlequina, normalmente ela é tratada como uma Arlequina parte. Ela é tratada como uma Arlequina parte. Mais maluca, mais pirada, que mata geral, sem sentido nenhum, sabe? Basicamente isso. Eu acho que...
Arlequina doidona!
Eu acho que vai ter dois filmes da Arlequina. Eu aposto Arlequina 1 e Arlequina 2 que vai ter essa versão ali tem doidona, tá ali explodindo cabeças de pessoas. Basicamente, eu acho que vai ter isso. Eu acho que ela deve aparecer.
É aquele meme.
Ela deve
do
fazer
cara
uma
que joga no Palmeiras.
Ela deve fazer uma participação. Eu acho que ela vai fazer uma participação em Aves de Rapina, em Aves de Rapina 2. Acho que ela deve fazer uma participação de uma personagem principal. Acho que a Aves de Rapina 2 vai ser sobre as Aves de Rapina e ela deve fazer uma mini participação. Uma participação tipo, ah, tô aqui. E essa seria a Arlequina normal. É, a realista já apareceu na primeira Esquadrão Suicida e eu acho que a normal também vai ser a que vai aparecer no Esquadrão Suicida de James Gunn. Só assim pra ver. Mas como eu disse, eu acho que vai ter dois filmes da Arlequina que vai ser a versão retardada mental. Ela vai aparecer em Aves de Rapina 2, que vai ser a versão normal, e eu ainda acho que a versão normal dela vai aparecer em um filme da Sereias de Gotham. Eu acho que vai aparecer um filme da Sereias de Gotham.
Explica quem são as Sereias de Gotham.
É um trio de super vilãs do Batman. Vilãs do Batman. Duas vilãs e uma super vilã do Batman, que é a Arlequina, Era Venenosa e Mulher Gato. Na verdade, é uma vilã, um caso, e uma super vilã. Pronto. Ah, mas aí Era Venenosa também é um caso do Batman. Mas certo aqui no TV. Batman tem caso com as vilãs deles, agora que eu pensei nisso. Não tem nenhuma história.
Oh my God.
Do Batman com a Era Venenosa, que não tem um beijo nenhum. Ah, e o McGregor, não tem nada. Mas eu acho que dá. Repetindo. Vai ter dois filmes da Arlequina, Arlequina 2, Aves de Rapina 2. Vai ter e Aves de Rapina 2. É, Sereias de Gotham e Aves de Rapina versus Sereias de Gotham, que saiu um embasamento, que talvez tenha esse filme. Eu acho que esses três filmes, né? Aves de Rapina 2, Sereias de Gotham e Sereias de Gotham versus Aves de Rapina, seriam um filme com a Arlequina versão normal. E eu acho que também ainda deve ter um Esquadrão Suicida 2 do James Gunn, cara. Eu acredito muito que vai ter um Esquadrão Suicida 2 do James Gunn. E que esse filme vai tratar a Arlequina Dark. Eu acho que vai ser isso. Eu tô meio... Eu não sei, cara, que a Arlequina vai ser no filme do James Gunn. Porque provavelmente ele vai colocar comédia, isso do Guardiões da Galáxia. Só que ele vai colocar uma coisa mais dark. Só que eu não sei se vai ser dark equilibrado ou dark mais dark, sabe? Né? Mas eu acho que vai ser isso. Depois de Aves de Rapina e os dois Esquadrões Suicidas que já tem, eu acho que ela vai ter mais seis filmes amargurados com a Arlequina. Arlequina 1 e 2, Aves de Rapina, Sereias de Gotham versus Aves de Rapina, ou Aves de Rapina versus Sereias de Gotham, tanto faz. E por fim, o Esquadrão Suicida 2. Depois tem que ver se ela vai aparecer mais ou menos, sabe? Mas acho que esses 9 filmes fechariam talvez um 10º filme, não sei. Né? Talvez um Sereias de Gotham 2. Eu acho que 10 filmes seria muito bom para começar e finalizar a fase da Margot Robbie com a Arlequina. Seria bem legal, sabe? Acho que seria isso, sabe? 10 filmes, sabe? É, Esquadrão Suicida, Aves de Rapina, Esquadrão Suicida, 2 filmes da Arlequina solo, Aves de Rapina 2, Sereias de Gotham 2 e Aves de Rapina versus Sereias de Gotham e Esquadrão Suicida 2, do James Gunn. Eu acho que deve ser isso.
Bom,
tem as fichas, e você?
Ah, deve ser. Bom, vamos para o nosso próximo ato, nosso terceiro e último, nossa, infelizmente. Ah, que pena.
Terceiro?
Vamos para o nosso terceiro.
Sexto.
Sexto. Como sexto ato? Ah,
por causa
tá,
que
ok. Pode ser, ok. Ai, meu Deus. Tá quebrando tudo aqui.
Esse sexto ato vai ser o nosso top especial. Como assim?
Top especial.
Nossa, ok. A gente vai indicar aqui filmes, mas filmes que a gente já... Filmes, esses filmes aqui que a gente citou. Ou seja, a gente vai indicar Aquaman 1, Shazam,
que eu não vi ainda.
Homem de Aço 1. É, eu sei que o Rodrigo não vai indicar, mas eu indico. Eu acho um filme muito bom do Superman.
Eu vou indicar um filme meio aleatório aí.
Aves de Rapina. Não, não indica filme aleatório. Aves de Rapina. Indico Aves de Rapina.
Não são muito aleatórios, só um que é.
E eu vou indicar aqui um quinto filme que talvez seja meio aleatório, sim. Que é Batman do Tim Burton. Por quê? Porque tem muitos vazamentos dizendo que Batgirl vai se tratar do universo do Batman do Tim Burton. Eu não acho. Acho que vai ser ou do Robert Pattinson no universo sozinho, ou do Ben Affleck. Eu não acho que vai ser nada de Michael Keaton.
Ben Affleck ia ser da hora.
Mas se for, assiste, cara. Assiste, que vai ser legal. E que é legal o filme, é um bom filme. O Batman é bem mais dark, mas...
Eu tenho...
Seus. Tem que ser da DC.
Eu tenho duas recomendações, uma delas...
Tem que ser live action.
Uma delas não é da DC, mas eu vou citar ela por último. É, a que eu ia falar é... Coringa. Coringa é muito foda. Assistam Coringa. É Joker.
Você nem
assistiu. Cara, assistam Coringa, é muito foda. Eu assisti Coringa. Eu não tinha assistido, mas depois eu assisti. Cara, Coringa é muito foda,
Coringa,
velho.
Mas eu tô com Coringa dos quadrinhos. Coringa da...
Cara, Coringa é só um dos filmes mais fodas que eu já vi da minha vida. Bom, Coringa, e o outro filme que eu ia indicar é um filme que, no dia que vocês estão ouvindo isso, ele já vai ter lançado, que é Bill e Ted 3, Face the Music.
Isso não tem nada a ver. Não, corta. Não é que eu não gosto.
Não, isso vai ficar.
Não, corta. Ó,
vai ficar.
Eu indico que vocês vejam esse filme, eu nunca vi, mas porque não lançou, também nunca vi nenhum Bill e Ted. Mas, pra não fugir muito do assunto, vamos consultar com os reais oficiais. Aquaman 1, Shazam 1, Homem de Aço 1, Aves de Rapina e Batman do Tim Burton. Se vocês
Mas assistam Bill e Ted, que vai estrear no dia que vocês estão ouvindo.
Ó, Bill e Ted e mais dois filmes que eu vou falar aqui. Bill e Ted, Snyder Cut e Batman são filmes extras. E porque Snyder Cut e Batman não lançou, mas vocês vão assistir. Tenho certeza, confio em vocês. Bom, é isso, galera. Goodbye, eu tô com 1% de bateria, por isso que eu tô encerrando. Então, goodbye e... Assistam também.